mas ele ama ela, não defama ela, gosta muito dela, trata muito bem. Foi a capela e casou com ela, mas não notou nela um defeito que tem. Uma perna torta e a outra morta de uma congestão. Um braço seco que furou no prego e um olho cego, só tem uma mão. Tendo feito ela extrair um peito numa operação. Ela é banguela, não tem um parente, não tem um dente porque não nasceu. E no rosto dela tem uma queimadura, sofreu de loucura e do coração. Banguela e não tem um parente, e não tem um dente que não nasceu. Aí eu amei muito essa mulher, infelizmente ela faleceu há 2 anos atrás. E fica aí a história aí, a música. Espero que tenha mandado bem.
Coletivo Insano.
Coletivo Insano. Tudo que é de mais moderno, tudo que é de melhor. Em rádio, em tecnologia, temos aqui pra vocês. Pois a equipe é uma equipe maravilhosa, uma equipe que uma rapaziadinha nova, com várias criatividades muito louca, que vai trazer pra vocês aquilo tudo que é de bom. E pode acreditar, rapaz, vocês vão curtir pra caraca, porque o bagulho é muita tecnologia e muita informação, gente. Uhul!
Uou.
Aí eu mando pra vocês... Esqueci o verso. Pra ficar legal, rapaz, desejo tudo de bom. Ofereço tudo que é de mais moderno e positivo pra vocês. E com certeza logo mais estamos aí na parada do sucesso. É o que eu desejo pra vocês. Várias estrelas. Então vai segurando aí do Dinho Picadinho. Um forte abraço.
É com essas várias estrelas que a gente começa o Coletivo Insano de hoje.
É isso aí.
Apresentando o nosso convidado ilustríssimo. Dinho Picadinho, primo do Chico. Do Chico Picadinho.
Parente do Abreu.
Boa.
Forte abraço.
Boa noite, Homo Sapiens, Mulher Sapiens. Mais um programa pra vocês. Olá, Pedro.
Olá, boa noite. Tudo bem com você?
Tudo otimamente. Olá, já começamos. Juliano.
Ha, boa, no, i, te.
Hoje vai ser uma festa.
É a língua do P?
Não, a língua do
Boa
Noite.
A língua do Juliano.
Julianês.
É a língua, do Jano.
É a língua do P, não, é a língua do Gil.
Língua do Jano.
É a língua do P, não, é a língua do irmão dele. Chega. Olá, Tali.
Olá, boa noite, homens. Tudo bem?
Estamos aí.
Tudo bem.
Boa noite, crianças. Queria mandar um abraço para as pessoas que gostaram do programa 13 minutos e 51, que é um programa mais curto, mais leve, mais rápido, que fala sobre temas interessantes, né? Notícias da semana e...
Lula pinga.
É bom, as pessoas podem usar o programa para se atualizar, você não acha, Thalia?
Exatamente.
Ah, eu acho. São notícias super pontuais e comentários extremamente inteligentes. É muito bom.
É, em vez de ficar assistindo Globo rapidinho. News, né? Pra quê? Meu, perde 13 minutos e 51 segundos da sua vida e ouve.
Você não perde, você
se
ganha.
Se informe pelo Coletivo Insano. Então é isso, se informe pelo Coletivo Insano. Aqui não tem fake news.
Nada de fake news.
Apesar que a gente vai fazer um quadro só de fake news.
Mas a gente
inventando
tem fanfic.
Fake news.
Nossa. Inventando? Inventando é interessante.
É, inventando. Só show, inventar notícia.
Notícia falsa?
É, só inventar.
Nossa, mano. Foi encontrado um tubarão na Paulista.
Caralho.
Louca.
Mas dentro ou fora do aquário?
No meio da avenida.
Na ciclovia.
Caralho. É.
Sabe a ciclofaixa?
A ciclofaixa.
Ah, ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta.
Exatamente.
Exatamente. Exato,
hein, moleque?
Pelo Aquaman.
Porque lá tem vários atropelamentos. Fica a crítica aí, né, velho?
Sério mesmo?
De ciclista?
É.
Ah, vários. Já morreu vários.
O mano perdeu o braço.
Hã?
É.
Foi.
É hoje. E aí, Bentinho, o que você tem pra dizer hoje?
Eu tenho pra apresentar dicas culturais.
Então diga pra nós.
Mas você vai começar com as dicas culturais, você tem umas aí na ponta da língua.
Então, vamos depender quando for o programa, mas sábado, né?
Não, vai sair sábado esse programa.
Então, sábado agora.
Hoje é dia 23, Então, dia 25 sai o programa.
Você, quando quentinho. Fala, você cumpre.
Prontinho. É, eu sou um cara de palavra.
Vai ter uns brother lá que vai estar tocando no metrô Ana Rosa.
Dentro do metrô?
Dentro do metrô. É o Tubarão da Maria Fumaça. Muito legal o som dos caras. E...
Como chama a banda?
Maria Fumaça. Muito legal. Vai ter um evento, o evento começa por volta das 10 horas e finaliza às 15.
Aquele que vai ter os seguranças do metrô lá?
Não, mas é, não. Tipo, é a mesma pegada. Mas é uma parada que eu tô vendo, vou me informar melhor, mas é movido pela Secretaria da Cultura. Normalmente tem biblioteca, eu já vi já em biblioteca, em praça pública, tá tendo direto, tudo no meio da semana. Os caras pegam, montam lá os equipas. Tipo, é um incentivo à cultura. Eu vou me informar melhor, que é bacana até passar essa informação.
É, o metrô sempre abriu essa oportunidade aí. Só é meio chatinho, meio burocrático pra você conseguir. Você faz a inscrição e aí demora, assim, muito tempo. A gente fez uma vez com o Casual pra tocar. Eu não lembro se era no metrô. Eu acho que era no metrô.
Eu acho que, alguma coisa
eu acho que era no metrô. E... ou não sei se a gente nunca foi chamado. Até porque quando você vai fazer a inscrição lá, você tem que colocar a descrição um pouco sobre o que você... o que a banda gêneros, é, né? O que a banda fala, de que assunto trata, qual que é a vertente. E aí eu lembro que a gente estava em pleno governo petista e... uma das músicas do Casual é, inclusive... uma não, né? Algumas músicas são crítica do criticando a política,
né?
Criticando o governo e tal. E aí talvez por isso, de repente, eles notaram que a gente não era uma banda esquerdista. Acabaram talvez limando. Talvez, tô aqui supondo, tá, gente?
Jamais.
Não tô fazendo afirmação nenhuma. Tô aqui supondo que talvez pode ser isso, ou pode ser que talvez eles procuraram a nossa banda na internet e acharam ruim.
Acharam aquele.
É, falaram, não gostei.
Casual.net.
Nossa.
É, melhor não.
Cip.net.
Esse menino que tem cabelo comprido é muito estranho.
É, e aí não colocaram, mas enfim. Mas é meio burocrático mesmo. Tudo que envolve, assim, público é meio. Imagino que pra Sesc. O Diego Schau deu uma entrevista pra gente aqui num dos programas e falou, né, que pra entrar no Sesc é complicado também.
Tem até uma parada legal pra quem tem interesse em fazer alguma oficina ligada à parte de cultura. Dia 28 agora tá finalizando, tá? O envio do projeto. Vamos deixar também. Viu, Thalio? Eu vou depois passar o link. Aí quando você publicar, deixa esse linkzinho que é pra enviar o projeto. É muito bacana. Quem tiver interesse. É legal. Interesse não, interesse.
Se encerrou as dicas culturais de sua parte?
Por enquanto, do fundo do meu coração, sim.
Maravilha. Então, assim, dica cultural que eu tenho pra falar hoje é mais a página no Facebook, que é a Blogsfera, tá? Em rede, Blogsfera em rede. O Pedro tá derrubando as coisas aqui. Blogsfera em rede. Essa página é uma página bem antiga, tem mais ou menos aí, se eu não me engano, uns 5 anos. É uma página no Facebook que é para divulgação de blog. O criador é o Vitor Von Serran, que vai participar do nosso programa aqui.
O grande Von Serran.
Von Serran.
Grande Von Serran.
Né? E eu lembro, cara, que logo que eu comecei a escrever no blog, eu tive muita atenção, muito feedback do Vitor e do pessoal que acompanhava a Blogsfera. Cara, e... meu blog foi muito divulgado. Tudo que eu postava lá tinha uma recepção muito grande. Muita gente que lia e compartilhava e dava esse feedback que era importante, principalmente para quem está começando, né? Então, a página está mais parada, porque é uma época que as pessoas estão lendo cada vez menos, ainda mais. Estão lendo menos do que antigamente. Parece que tá piorando essa situação. Mas ainda tem postagem lá, tem divulgação. O Von Serran tá divulgando o podcast lá também, tá dando essa força, certo?
Galera, vamos ajudar, né, mano?
E aí a gente prometeu, né? A gente prometeu que o Von Serran ia participar do programa.
Sim, sim.
Que ele ia ter uma coluna dentro do podcast onde ele ia falar sobre N assuntos, o assunto que ele quisesse. E aí eu vou colocar aqui pra vocês, até pra gente de repente comentar a opinião dele, ok?
Show, show.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Von Serran. Feliz da vida aí com o nosso primeiro dia de podcast. Iniciando com vocês aí uma jornada de opinião, diversão, entretenimento. Hoje eu falo livremente de coisas aí que permeiam o nosso universo de uma forma geral. Nesse período aí, eu espero que vocês compartilhem dessas ideias e que elas tragam coisas positivas. Que a ideia da coluna é essa, né? Mas enfim, nada como perceber melhor a nossa existência de um jeito diferente. Então, a ideia é trazer uma mídia e, dentro dessa mídia, trazer uma reflexão. Para começar o nosso podcast de um modo bem bacana aí, eu queria indicar uma série de drama histórico. Uma série criada para o canal History em 2013, chamada Vikings. É, Vikings. Muita gente já conhece já, né? Mas enfim, quem não conhece deve conhecer. A série é bacana, ela fala sobre a expansão nórdica na Europa e de um maluco chamado Ragnar Lodbrok e os filhos dele. É o princípio da invasão pagã na Europa, né? Do exército pagão. E é muito bacana porque tem uma certa fidelidade, apesar de não ser totalmente fiel aos acontecimentos. Até porque não tem como ser, né? Porque eram ensinamentos passados de forma oral e, por mais que tenha alguma coisa escrita, você nunca vai saber se a porra é verdade ou não. A mensagem do protagonista da série é uma só, né? Ele conseguiu aí, através de muito sangue, galgar os degraus que ele precisava. E nessa jornada aí, ele perdeu irmãos, perdeu amigos, né? Nas guerras, nas batalhas, ele deixou muita gente para trás. Inclusive o modo pacato de viver que ele tinha antes das expansões. E isso tem a ver com o tema que eu vou jogar aqui hoje, que é bem bacana também para você pensar, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você pensou nisso, né? Que é o seguinte: o que eu tô fazendo com a porra da minha vida? Voltando à série, né? Por volta da quarta temporada para quinta. O Ragnar, depois de virar rei, depois de conquistar muita coisa e tal, viveu um momento de ato, de tristeza. Ao passar numa fazenda, de frente com ela, ele começa a lembrar da época que era camponês, como as coisas eram mais simples, né? E de como ele era feliz naquele momento. E apesar de tudo que ele tinha ali conquistado e de tudo que ele tinha feito como o herói dessa jornada, ficou ali a ideia de que, tipo assim, será que eu teria sido menos feliz ou mais feliz se eu tivesse feito menos coisas ou não tivesse feito as coisas que eu fiz até agora? E isso acontece muito com a gente, né? Chega um momento na vida que você se olha no espelho, você já não tá tão novinho e você fala: caralho, eu não tô onde eu queria estar, onde eu imaginei que eu ia estar. Não fiz metade das coisas que eu queria fazer, não fui para metade dos lugares que eu queria ir, mas eu tô aqui, né? Tô ralando, tô trabalhando, as contas continuam chegando e eu não consigo me equilibrar para dizer de verdade: porra, eu tô feliz, né? Sou um cara feliz, sou um cara realizado. Mas isso tem muito a ver com outras coisas e você tem que perceber essas coisas dessa maneira. A grande verdade é que ninguém está onde queria estar, do jeito que está, do jeito que imaginou, né? Ninguém fez esse planejamento tão bem a ponto de se imaginar como está hoje, há 20 anos atrás. A vida tem uma série de escolhas aí que vai levando a gente e essas escolhas vão determinando o caminho que a gente segue. Se você parar para pensar, no passado você teria feito as mesmas escolhas. Porque com aquelas alternativas e com a experiência que você tinha, você tomou essas decisões. Nem todo mundo tem a mesma sorte para algumas coisas. Porém, você tem que entender que você fez o melhor que você pôde com o que você tinha naquele momento. E que isso determinou quem você é hoje. Você não pode se achar tão infeliz. Porque, na verdade, você, mesmo que você não tenha conquistado tudo que você queria conquistar, você conquistou alguma coisa. E você tem que focar nesse alguma coisa. Caso contrário, você esteja infeliz, você tem que batalhar, você tem que voltar para os seus sonhos, reanalisá-los e correr atrás, porque se você não tem 60 anos, 70 anos, você não tá tão velho assim, você pode correr atrás de coisas ainda que você não conseguiu. E para encerrar, eu digo mais, né? Tomara que você seja um cara feliz, tomara que você encontre a felicidade. Seja grato ao que você tem, continue buscando mais. Eu tenho certeza aí que a sua vida vai melhorar de algum jeito. Agradecer o pessoal do coletivo de novo aí, quero agradecer o tempo todo. E falar para eles continuar com as brincadeiras aí que eu tô acompanhando. Se você gostou, você deixa um like aí. Se você não gostou, você vai à merda. E eu tô esperando aí algum comentário. Se você puder dizer alguma coisa que eu posso melhorar, eu vou agradecer também. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa. E dizer que eu tô esperando vocês aí também no próximo programa, tá? Então é isso aí. Prazer em conhecê-los. A gente segue aí a jornada e até o próximo podcast.
Peguei. Crianças, essas foram as palavras de Vitor Von Serran. Bela coluna.
Boa.
Quero dizer que bela série, eu preciso terminar ela. Eu fiquei com medo dele soltar um spoiler aí, porque eu não terminei de assistir.
Muito bom, viu? Vale a pena.
Mas eu preciso terminar. Se eu não me engano, tá no Netflix ainda. Baita série, da hora.
É, não tá completa.
É, porque eles sempre colocam um pouco atrasado, né? Isso, é. E pra quem não se lembra, o principal, o ator principal da série Vikings ainda fez aquele filme Warcraft. Que é um bom filme, mas parece que tá pela metade, né? Os caras fizeram um filme e diz que é o primeiro encontro das raças. Eu tô esperando no segundo, porque eles deixam totalmente aberto, né?
Sim, senhor, eu não assisti, mas...
Mas belo ator, bela série, legal pra caramba. Se você gosta de Game of Thrones e não assistiu Vikings, é praticamente a mesma levada, assim, a mesma parada. É... Claro, a época dos Vikings como plano de fundo, mas tem bastante... briga,
estratégia de
bastante estratégia, traições...
E mostrava bem a fundo como eles... Tipo assim, como eles eram mesmo, né? A brutalidade, a cultura religiosa deles. Então é bem exposto, assim. Eu acho bacana, pelo menos eu curti pra caralho.
Total, essa foi a mensagem aí do Von Serran.
Von Serran.
Vocês querem dizer alguma coisa?
Eu já
alguma
disse
coisa.
Tudo que eu queria sobre os vídeos do show.
Eu nunca assisti, mas todo mundo tá falando, eu vou qualquer dia pegar aí.
Thali, quer comentar
Semana
alguma coisa?
Netflix.
Ah, eu quero comentar que ele... Eu gostei do que ele falou do quando você... Para pensar o que eu tô fazendo da minha vida. É legal essas séries que tem. Eu sou uma pessoa analfabeta de séries, sabe, gente? Eu não tenho que comentar da série porque eu não assisto. Mas eu gosto de qualquer produção que faça a gente parar pra pensar o que eu tô fazendo da minha vida. Eu indico o filme Garota Exemplar. É um filme de 2014, se eu não me engano, que também faz você parar e pensar.
Exatamente.
Porra,
o que
tá acontecendo?
É a crise da minha idade, né? É a crise da reflexão, bicho. Você chega assim a ponto e fala assim, caralho. Você tá chegando meus 35
anos. É, tem vários
filmes
que você para e fica, pô.
É isso aí, só. Está chegando meus 35 anos. E o que eu fiz na porra da minha vida? Quantos anos você tá,
Tô com 26 e tô pensando nisso.
Eu tô com 22.
O que eu fiz da vida?
22%. No fígado, né?
Choque no focinho, mano.
Ah, cara, mas eu acho que... Eu acho que é importante essa reflexão.
É, positiva.
Eu acho que independente da situação e o ponto da nossa vida que nós estamos, essa reflexão é importante. E independente da... Ó, pra você
E procure
ver.
Um especialista, cara. Isso é muito importante, de verdade mesmo.
Especialista do quê?
Ah, de um psicólogo.
Um psicólogo?
É, exatamente.
É bom.
De verdade mesmo. É, eu falo assim, é legal também abrir esse parênteses porque é um momento muito foda, velho.
Eu acho importante. Acho uma baita profissão. Mas você precisa estar aberto a se
mudar,
abrir,
né? E a querer mudar, né?
É, a parte muita... difícil.
Sair da zona de conforto é foda.
E tem muita gente que senta lá e não consegue se abrir, porque a pessoa é uma estranha e tal. E acaba que... Eu acho uma baita profissão. Eu acho, inclusive, que filmes sobre psicólogos são legais pra caramba, já que a gente tá falando disso.
Tem alguma dica?
Sei lá. Deixa eu ver.
Tem nada aquele o
tem Wikipedia lá, o Charles
tem o
Wikipedia.
O Robert Downey Jr. e o... Puta que pariu, o cara que fez o Rei Charles, Jamie Foxx. Que ele é um autista
eu sei
e toca violino, toca piano, não sei, é o pianista, o solista.
É o
não
solista.
Sei, ele tem umas perturbações.
O pianista é outro, deve ser o solista.
É.
Eu não assisti esse filme. Eu conheço o filme, mas eu não assisti. Sei do que você está falando.
É bacana.
Mas no... eu tenho um personagem que ele é psicólogo, que é o Benedito Quaresma.
Falar personagem, preciso ler o seu...
É.
Você tá comigo.
Mas ele é um ele é um psicólogo meio rebelde. É, ele...
Tudo ao contrário.
Ah, não é que é o contrário.
Ah,
é que as soluções pra ele são assassinatos e bebedeiras. E esses são os conselhos que ele tem pra dar aos seus pacientes.
Muito bom.
É tipo eu.
Enfim. Vou procurar Lelo. Lelo, onde que eu comprei?
É, tá no final. Lê tudo e aí no final você vai ver.
Nessa pegada que você...
É, do tá original. Show. O Pedro tá lendo o meu original, viu, Thali? Exatamente. Coisa que você prometeu fazer e não fez.
Eu não fiz, filho da puta. Quantos elogios eu te dei de conto e quantas
não,
coisas
não
eu falei.
Elogio,
eu
quero
só
que
não
você
terminei.
Conclua, então. Precisa terminar, né? A vida é assim.
É, porque eu não tenho mais nada pra fazer. Só ler o seu original.
Se inspire no áudio do...
Não é nem
do...
O Senhor dos Anéis, né, caralho? Tipo, de ser 1.400
páginas.
Não,
pelo contrário.
É curto,
e
tá,
é conto, então, quer dizer, é bem rapidinho pra ler.
Concordo, bem.
Se inspire no áudio do Von Serran e conclua as coisas. Então é isso, obrigado Von Serran, espero que você participe mais e mais com a gente aí. A participação foi excelente.
A mensagem no final foi
o áudio do Von Serran vai estar disponível no site do Coletivo Insano, a parte, para quem quiser ouvir de novo. Ah, quero ouvir só o áudio do Von Serran, não precisa entrar no programa de novo e procurar a parte onde ele fala. Vai estar lá disponível o áudio dele e a mídia social dele. Se você quiser falar diretamente com ele para ter áudios particulares, quero dizer que o cara é casado, precisa negociar. Viu?
Se o cara é casado, precisa
então
negociar.
É isso. Vamos para dicas pornô agora.
Diquinhas.
Sim.
Pornô. Só conheço a Silva Sainz.
Devia ter uma vinheta, né? Para dicas pornô.
Hoje a gente tem um vinheteiro.
Aí tem que tocar aquela sexy hot video.
O vinheteiro tá...
Tá triste. Tá depressivo agora.
Bateu, hein?
Chegou.
Bateu a nave. Salve, ô. Sabe uma coisa?
Aí, vamos lá. Conectando. Entrando em Matrix.
Ih, ó.
Muito grande, assim.
Não, dá nada,
ele
mano.
Tá constrangido.
Mas...
Eu tenho uma pergunta.
Tamo de novo aqui, tamo na área. Se derrubar é pênalti.
Eu tenho uma pergunta pro Dinho. Dinho.
Oh, ainda bem que ainda a cachorra cagou aqui fora. Se fosse lá dentro seria pior.
Mano, já pode falar na cagada. Hoje falar, nunca vi uma cagada tão pequena.
Foi uma cagada engraçada.
Parou o programa 40 minutos.
Meu Deus do céu. Coisa de louco, gente.
Tipo a bomba de Hiroshima. É,
manda bem. Graças a Deus tá saindo, né?
Dinho picadinho. Ô, Dinho, me diz uma coisa.
Fala, moleque.
O que você tem a dizer sobre a evolução do pornô? Você é um cara que é mais experiente que a gente? A evolução do pornô. Desde a sua adolescência até hoje.
Você tocou num assunto que é uma coisa, assim, muito importante. Faz muito parte
muito
da
importante.
Minha vida. Assim,
da nossa, cara.
Porque eu não sei você, cara, mas eu sou um reprodutor muito grande, tanto que eu já tenho 8 filhos, sou um cara novo, você tá entendendo? E eu me acho, assim, uma pessoa muito...
Você tem 8
sorte.
Filhos?
Com a
que ele sabe. Que ele sabe.
É que, infelizmente, eu sou uma pessoa muito andada, conheço praticamente o Nordeste inteiro, o Centro-Oeste, Minas Gerais, e vamos subindo e descendo nesses Nordestes.
Tem que espalhar semente pelo mundo.
É, eu não sei se eu dei essa sorte de poder fazer algo.
O dia
é
quase
o
professor
fora.
De geografia.
Mas é referente dicas de sexo, eu fico até meio sem graça, mas eu não sou um pouco tímido, mas...
Não é dicas de sexo, é dicas de pornô.
Pornô?
Porque assim, ó,
filme
não, eu sou da época que eu assistia pornô,
cara,
em
não
VHS.
Curto, eu não falar pra você com toda a seriedade, eu não curto pornô. Eu, como eu posso dizer...
Fica à vontade, fica à vontade.
Eu curto a prática, você tá entendendo? E sobre isso, né, eu poderia dar alguma dica, mas de filme, Miguel, você me desculpa, mas... Eu não sei pra
pode
você.
Pode divulgar algum vídeo seu?
É, não. Não, eu acho que tem que
Será que tem algum vídeo seu espalhado por aí, velho?
Acredito que não, porque eu guardo eles, entendeu?
Ah, muito bom.
Mas eu mando bem, eu mando bem. Eu mando
é a gravação
bem,
offline, é isso mesmo.
Eu mando bem, não é se gabando não, você entendeu? Mas eu conheço, já fui a vários pontos, você entendeu? Não, poucos conseguiu ver, mas eu conheço vários pontos dessa caminhada toda aí do ponto G que rola, né? Já conheci Bezerra, já conheci diversos tipos de personagem aí no meio desse mundão aí que foi figuraça. Coisa que jamais vai esquecer. Entendeu?
Viu? Nego.
Fico só chateado que eu não gosto de entrar no meu particular e a pessoa não tá presente também. Não sei se ela vai gostar ou não.
Ouça uma voz.
Mais uma frase do Dinho. Já conheci Bezerra.
Não, tô já claro. Já colou... o Dinho vai estar lá.
Né? Não, pode ter certeza que é o só Dinho... sucesso, querida.
O Dinho vai ser personagem fixo
vai,
aqui.
Não. Cara, tamo junto, é só convidar. Moro
ah,
pertinho,
eu aprovo.
Ouçam a voz da experiência, cara.
Pode acreditar.
É isso mesmo, a minha dica
chama
pornô...
ele um dia que eu tiver aí.
Não, total.
Menina do céu, você vai adorar me conhecer. Você não tem noção. Eu sou uma pessoa super.
Super.
Eu vou te mostrar uma foto dela.
Manda, eu tô vendo aqui.
É, tá vendo pequenininha aqui no Skype.
Com todo respeito, muito ei. Bonita.
A Thali tá por Skype aqui hoje.
Não, muito mas eu vou mostrar o Instagram dela.
Manda.
Isso mesmo. A minha dica pornô de não. hoje é uma tag. Tag maravilhosa. Estrismal.
Ah, lembrei do.
Tudo junto. Cara. Estrismal com 3x. Estrismal. Eu particularmente gosto muito. E uma personagem dessa tag é Holly Hendrix. Holly Hendrix. Baita atriz.
Baita atriz.
Pois é, gente, eu não sei falar tão difícil como nosso amigo, você entendeu? Mas eu lembro de alguma coisa assim mais picante. Calíbula. Nossa senhora.
Nossa. Década de 90. VHS.
Uau,
meu pai.
Assim, onde eu assisti? Assisti na sua casa, cara.
Mas é da época que o pornô brasileiro era no pelo.
É. Como olha, eu te amo, eu anos fui lembrar, hein, cara.
Saudade de Osso.
Pra você ver só como o negócio foi louco, né?
Tudo molecado.
Peguei pesado agora, hein, gente?
É tudo molecado, tipo...
Ah, eu lembrei, outra dica. Ah, aliás, eu tenho umas dicas aqui, é verdade. A Thali passou umas dicas legais. A gente achou no site Testosterona alguns sites pornôs que são desconhecidos do público. Alguns um pouco mais conhecidos, né? Mas alguns, pelo menos, eu não tinha ouvido falar. Ô, Thali, eu não sei você, mas eu entrei neles pra ver, né? Pra testar. Pra ver se mexia com a minha libido. Então, o site Testosterona fez os melhores
é
sites
amador, né?
De pornô amador. Porque o que acontece? O tema de hoje, eu queria até adiantar, o tema de hoje é YouTube.
Sim, sim.
A gente vai falar sobre YouTube. E o que tá crescendo muito no mundo todo é os vídeos amadores. O Pornhub, por exemplo... É um site que os caras estão pagando para esse pessoal fazer vídeos amador. Então, amadores, né? Então, os caras fazem...
Tipo o YouTube do pornô.
Total. Os caras têm canais lá dentro do Pornhub. E aí é um site que você faz login e tudo mais. Então, os caras medem também as visualizações, etc. E eles são pagos... Conforme a audiência deles, tá? Tem o AdSense deles e tal.
Aumente seu pênis.
É, então.
E aí, ó, um
sitezinho. Meu marido está morto.
Tiver um videozinho.
Pô, da
põe
mãe
uma
taja
no olho, Dinho. Mete um vídeo nessa parada, vai que você fica milionário.
Põe uma máscara,
tem
né?
Vários, tem vários, né, querido? Como eu falei amador. Pra você, tem algo guardado, mas um particular.
Tem um grande acervo.
É, o primo tá ciente, porque ele acessa todos os meus tipos de coisa. Eu não tenho nem a senha do meu e-mail com ele que eu pego também.
É o assessor tech.
Então, como eu te falei, né, Tainá? Eu também não entendo... Porra nenhuma desse negócio de internet, tô agora entrando nesse meio aí, com a ajuda do meu primo também, com certeza, algo foi muita coisa, ele me ensinou, e tamo junto, agora sucesso total, né, minha filha, agora tô nessa daí de, como é que a gente tá?
Locutor.
Locutor, olha que voz maravilhosa que eu já
voz empossada, agora. Né, voz.
Querido, eu tô me sentindo o máximo, Você entendeu? E vi suas fotos aqui também, querida. Muito linda. Meus parabéns, viu? Natureza fez uma coisa maravilhosa com você. E Deus abençoe, tá ok? Deus abençoe de verdade toda essa beleza que você...
Amém.
É que assim me complica, velho. Minha mulher louca, tá ligado,
não, no bom sentido, com todo respeito, é lógico. Jamais saindo da...
Meu Deus.
Assim, dessa área, você entendeu?
Aqui, peraí, calma aí, que bateu.
Com toda essa luz, esse brilho que você resplandece em todos nós. Muito obrigado aí, eu espero te conhecer em breve, você entendeu? E vamos fazer essa rádio bombar, gente.
Vamos, vamos.
Ô, Dinho, a Thalita tá procurando um namorado.
Não fala isso não, cara. Eu já me apaixonei logo de ver a foto dela, aí você já tá de brincadeira. Thalita, aceita 8 filhos, minha filha. Só pra poder tomar de conta.
Só se eu puder ser stepmom.
Querida, eu não sei o que é isso que você falou, não. É só que veja bem. Se você estiver disposta, cara. Eu não, lavo, não. Cozinho, bem pra cacete, você entendeu?
Faz uma...
Não, carne faço de tudo. Carne de panela, carne baião de dois, você entendeu? Depende. Opa, se você for vegetariano, eu aprendo a fazer assada. Salada. Você entendeu?
Isso é bom de bico, hein,
meu? É, e outra, sou uma pessoa muito carente, claro. Você entendeu? Só tanto que eu sou carente que você vê aí, ó.
8 filhos. É. Vamos lá, eu vou passar pra vocês o site.
Isso não foi uma cantada, mais ou menos, tá ligado?
Vamos lá, vou falar pra vocês os sites que o site Testosterona indica aqui pra quem quiser conhecer. É o Home Movies Tube, o Pornhub, que ele coloca na lista, mas esse é bastante conhecido. O Pornifan, Watch My GIF, ou...
Watch My GIF.
Tem
GIFs.
Eu acho que é GIF mesmo, né?
É tipo o Tumblr, esse eu conheço.
Tem o Xvideos Amador, que é um Xvideos brasileiro, se eu não me engano. Você procura por Xvideos lá, eu já fiz isso. Em vez de digitar o endereço, eu procurei Xvideos e apareceu essa opção também.
Boa.
Tem o grande Google, né? Motherless, que é um site amador raiz e tem sessão de fotos também. Enfim.
Motherless?
É. Mas eu acho que é mais pra...
É tipo de MILF?
É mais pra mulher.
Como assim?
Ó, ele diz aqui, site amador raiz, tem até sessão de fotos caseiras com o nome do site escrito no corpo das mulheres, o próprio Testosterona também faz isso, e os vídeos mesclam amadores reais com amadores melhores produzidos, é possível se cadastrar e interagir com usuários, é o máximo de informação que ele dá. Tem o Gone Wide, o X-Hamster, o Voyeur Hit, o Better Fap, e o Testosterona Can, que é provavelmente é o site aí do Testosterona.
Esse é do Testosterona. É,
Can também tá dando bastante grana, né? Assim, eu nunca entrei numa Can, nunca paguei pra ver pornô, porque se tem de graça, né? Por que eu vou pagar?
Sim.
Mas fica aí, quem quiser.
Uma amiga minha que é trans ganha dinheiro fazendo isso.
Aí, aliás, eu queria me dar os parabéns pela minha pronúncia do inglês, hein? Tô bom.
Parabéns.
Sensacional.
Poliglota já.
Foi incrível, né?
Querido, depois eu sempre passo contato dessa amiga, por favor.
Claro, eu passo sim. Se ela permitir, eu passo sim.
Da sua amiga lá que faz, que eu também tô tentando entrar no meio, entendeu? Eu tô procurando.
Ah, da amiga do Traveco?
Não, do Traveco?
Ela falou que
é trans. Ah, não, deixa quieto.
É trans.
Não, sou
não, mas ó, pensa pelo lado bom. Não engravida, caralho.
E tem o cu garantido.
Ela é quase.
Olha, eu acho
que comer batendo baú.
Olha. Eu acho que eu... Não,
minha
não.
Vez.
Tem certeza?
Não, foi legal. Tenho certeza.
Não corre risco, caralho.
Amigo, não tenho dúvida sobre isso.
E não gostaria de tocar mais assunto.
Isso. Muito obrigado.
Família, né, caralho? Tem que defender o primo, né, mano?
Não, quer espada, cara. Tem negócio
de... Se vocês não tiverem nenhuma dica de pornô, eu vou pro tema.
Silva Sainz.
Porra.
Já desci Stevens e Roxy Fred.
Foi aí que eu parei.
E aí, Gil?
Emanuele.
Bela ficha, né?
Caralho, foi na raiz lá, velho. Pornô raiz.
Você viu aquela aí da...
Sufistinha.
Playboy da tiazinha.
Esquenta, com o quê?
Que?
Brasil.
Não, velho.
Né? Mentira. Não tem, não.
Regina Casé.
Não, para. Você é louco. Me respeita, cara.
A Playboy mais vendida.
Tem sim, tem sim.
Não, mas a gente tá falando...
Pô, Regina Casé. Regina Casé, poxa vida. Regina Casé já tá com um monte de ano aí. A Regina Casé já fez de tudo. Uma mulher maravilhosa.
Foi no Chechada.
Maravilhosa. Sou fãzão dela. Muito louca. Gente boa demais. Eu nunca conheci, né? Pra falar assim, mas espero que seja.
A gente tá falando de coisa boa, cara.
Regina Casé ou Rita Cadillac?
Rita Cadillac, que Rita monstra Cadillac. Do sexo. Ah,
Rita Cadillac, é óbvio.
Monstra do sexo, você tá aliás, louco. Aquilo ali sabe de tudo. Aliás, o perneta subindo e descendo e vai embora, meu filho.
Se você falar Regina Casé ou amiga da Thalia, amiga da Thalia. Regina Casé não dá não, velho. Não dá. Nem fodendo.
Ah, Regina Casé, tá maluco. Meu Deus do céu. Regina Casé, eu acredito que ela já tenha feito de tudo. Eu não sei, não conheço muito da vida dela, você entendeu? Mas uma mulher experiente, você entendeu?
Vai aquele tema do artistas fazendo sexo. Regina Casé.
Não, ela nem faz sexo.
A Xuxa.
Não, hoje não ela não faz, não.
A Xuxa.
Ah, hoje em dia deve dar uma brincadeirinha, tipo, né?
A Xuxa é safada.
Deve bater uma com um pé, tá ligado? Quem? Passa Monange no pé.
Um pé?
Quem? A Xuxa.
A Xuxa. Começa
é,
assim,
podólogo.
A Xuxa.
É, eu gostaria de ver.
Sei, veio isso.
Mas você sabe que tem fetiche,
vamos
né?
Vamos pro tema, sim. Mano. Vamos
a gente
pro tema.
Tá falando isso daí. No é, primeiro
tem
pode.
Fetiche do pé.
Já quer ir pro tema, já?
Então vamos pro tema, ô, crianças?
Vamos.
Então o tema é YouTube.
Vamos.
E aí a gente quer falar sobre...
A nave mãe.
A gente quer falar sobre os canais que a gente gosta. O que é melhor, YouTuber ou TV? Qual é a importância do YouTube hoje? Os canais com teor mais adulto. Hoje o YouTube tem os canais de fofoca do YouTube. Sim. Tipo os Nelson Rubens do YouTube.
Que é um experimento,
caras, vivo, tem uns, né, canais que só existem pra falar de treta de YouTube. Que é uma merda. Tem canais de educação, canais gringos. A gente já chegou a mencionar aqui o canal do Castanhari, né?
Sim, sim. Uhum. Eu vejo
que
sempre.
É um baita canal.
Canal.
Legal, o canal dos moleque bebendo, mano.
Dos de história que eu curto dele, é o último que ele lançou agora foi sobre Chernobyl.
Foi sobre Chernobyl.
Muito bom.
Foi mais curto, né? Foi tipo foi uns 20, 25 minutos.
É. Tem uma produção foda.
Mas foi da hora, né?
Assim, se um dia... É o que eu penso, né? O spoiler já do meu... Falando, migrar pro YouTube, eu me espelho em umas pessoas, ele é um dos caras.
Ah, sim, total. Mas é muito trampo, muita pesquisa. Eu não sei se eu teria paciência pra fazer isso.
Ah, mas se você chega com roteiro, você
não, tem... mas ele contrata, tipo, ele pega um especialista.
Uma produção fodida.
Mas mesmo assim, ele tem que, né?
Não, ele gasta uma grana, ele já explicou como é que é o processo.
Mas aí ele tem que conhecer o que ele tá falando.
Sim, propriedade, né?
Tem editor, tem uma equipe mesmo.
É um puta comunicador também, né?
Mano, canal acima de 1 milhão já tem produção por trás, tá ligado?
É, né?
É.
Os caras já investem uma grana.
A não ser aqueles moleques que ficam tomando cano no YouTube. Aí eles usam uma GoPro e...
É, eu seria mais o caso do Cauê Moura. Sentar, falar groselha e ganhar grana. Tipo,
mas o Cauê babados. Moura também tem uma produção.
Ah, tem.
Ele
exato,
tem uma puta produção.
Pra achar as notícias dele.
Não, mas ele tem a empresa. Ele falou que não, ele já falou que é 12 dele, pessoas
é outra pegada
na hoje. Empresa dele. Que também tem a loja dele, né? Então tem vários... Querendo ou não, eu consumo muito YouTube, cara. Muito mais que o Facebook.
É, e o que você costuma consumir?
Puta, cara, de tudo, velho. Desde guerra de containers. Até eu tava esses dias, mano. Até esse dia eu tava assistindo o Felipe Neto, mano. É sério mesmo. Pra ver, querendo ou não, exemplo, minha sobrinha assiste o Felipe Neto, tá ligado? Quero saber o que esse moleque tá falando por aí, né, mano? É bom saber, né?
E o que você achou?
Ah, ele, assim, tem algumas coisas que ele fala que pro público dele eu acho que é meio pesado, cara, assim, a forma que ele fala, o linguajar dele, entendeu? Tipo, é criança de 7, 8 anos que assiste, ele fala, um vai comer o outro, tá ligado? Assim, tem coisa que tem que ter a hora certa, tá ligado? Acho que 7, 8 anos tem coisa que tem que ser medida pra falar pra uma criança, tá ligado?
É.
É. Minha opinião.
O irmão dele, você já viu ou não?
Ah, aquele moleque é muito babaca, velho. Já vi também. É, assim, é babacão.
Eu não curto, mas eu acho que os caras descobriram a linguagem dele e onde
ganha. Não, grana. Mano.
O irmão dele é o da banheira de Nutella?
É. Isso. Se ele se ele se fantasiasse e fizesse igual aqueles caras de seriado americano.
O Biden,
né? É, tipo, acho que seria mais legal do que um cara barbado. Né? Cara barbadão falando que nem criança, velho.
Cheio de ganha mais dinheiro que o Felipe Neto.
Aí o cara acho que desliga a câmera, pega um mini. Tá ligado? Tipo, uma dose de 51, dá aquela cortada e vai.
É o gozo da nova geração.
É, mano, é isso, não, isso mesmo.
Vive, hoje a vida do cara só vive pra isso, mano.
Sim, não, é um, dois vídeos por dia que os caras lançam e os caras têm aplicativo. Tem, eles estão, eles é monstro. Eles é monstro.
Ah, é a nata, né? A nata do YouTube. É. Ele, o Whindersson...
O Whindersson começo,
é
né?
a segunda geração. Felipe Neto é a primeira.
Não, mas
quando fazia YouTube por diversão, grana, não, né? Pra ganhar dinheiro.
Sim, não, mas... Quem tá mais do Brasil? O Whindersson voltou? Ou é o Godzilla?
É o Godzilla ainda.
Conde,
o primeiro.
Acho que é o Conde.
Ah, o Godzilla, mas é um perfil diferente, né? Ele lança outros que é o maior. Artistas. É, ele mesmo não aparece, né?
Não.
Ô, Thali, o que você consome no YouTube?
Eu costumava ver bastante o PC Siqueira no começo, do Mais Poxa Vida. Ele e o Felipe Neto eu via bastante, porque eu gostava do estilo de falar groselha na internet. Tinha bastante coisa que eu concordava, que eu dava risada. Mas eu consumo pouco YouTube, assim, eu vejo esporadicamente. Eu gosto do canal Meteoro Brasil, que ele pega umas... Pega desenho do cartoon, filme, e faz as... coisas que estão subliminares no desenho, né? Tipo, tem um desenho do cartoon que chama Irmão do Jor-El, que tem umas coisas muito implícitas, né? Tipo, os palhaços são categorizados como os militares, né? Então, tipo, uma crítica ao período da ditadura que fica implícita no desenho, porque o desenho é pra criança, mas eles vão fazendo várias viagens, assim, que você fala, porra, tava aí o tempo todo e ninguém viu, né? Tipo, o pai do molequinho... É artista e jornalista, o povo acha que ele não trabalha, o menino não tem nome, o popular é o irmão dele, então ele é conhecido só como o irmão do Jor-El. E por muitas vezes da vida você é o amigo do fulano, amigo do fulano, você não tem nome, né?
Esse desenho engraçado.
Tem referências de outro cara. E eu vejo também receita, mano. Adenilson Pizzaiolo é o melhor canal. Eu vi com uma amiga, porque a gente ia fazer um... testa a receita na casa dela, que tem uma cozinha da hora.
Puta,
e ele deu a
também.
Receita da pizza da pizzaria, mano. E vejo muita coisa de receita, não sei nome de canal. Tem um culinário em casa e tal. Mas eu vejo pouco. Uma maior coisa que eu uso o YouTube é, tipo, preciso montar alguma coisa. Uma vez eu travei minha mala. Eu ia viajar e eu travei a mala com código. Eu não sabia destravar, usei o YouTube. E pra ouvir música.
Sim, o YouTube é...
Uma caneta, você deve ter aberto a mochila, né?
Não, mano, eu tive que fazer vários números de novo até da combinação que era chave e aí a mala abriu. Eu tava quase chorando porque a mala já tava pronta e eu inventei de colocar uma senha e esqueci. Aí não abria mais a bosta da mala e o YouTube me salvou. O YouTube me salva em vários tutoriais de casa. Não, limpar espelho pra não ficar manchado... Fazer baliza de carro também quando eu tava pra fazer exame na autoescola.
Toda
tem
minha,
tem
toda
muita coisa de tutorial, né?
Minha profissão, eu acho que 40% eu aprendi no YouTube. Isso eu posso falar. Ah,
você pode, se você quiser se
profissionalizar. YouTube ensina tudo.
Não, mas tem muita videoaula no YouTube. O YouTube hoje é uma puta ferramenta.
Eu treino pra pegar certificado do Google com o YouTube. Tem aula de Google AdWords de graça no YouTube. Tem escola que cobra 2 pau de curso pra você pegar certificado.
Não, é isso. Eu comecei a fazer uns artesanatos de madeira e tal, assistindo o YouTube. Inclusive queria indicar, tem um canal do de Resta, tem vários outros, né? Que aí depois você começa a seguir o de Resta, o YouTube começa te dar opções de outros canais.
O algoritmo.
Né? É. Mas o de Resta é monstro. Ele pega qualquer coisa com madeira e ele transforma no bagulho que você fala. Você
conta as facas que ele faz.
Dá raiva, mano. Madeira, ferro.
Ele pega
um
pedaço de ferro assim, tá ligado? Nada a ver. Aí ele vai lá, corta. Aí ele começa a trabalhar o bagulho. Não, você não. É outro nível.
Faz uma casa, né?
Ele
faz uma casa.
Não, ele faz
tem tutorial de tudo.
Tem vídeo lá que ele fez uma casa.
Ele mata um homem com uma mão, mano.
Ele é monstrão, ele é o MacGyver das paradas, assim.
E é eu até brinco um com... foda. Com uns amigos que falam que não sabem cozinhar, não sabem montar um móvel. Eu falo assim, mano, a pessoa em pleno com o YouTube não saber fazer as coisas é porque é muito burro, muito preguiçoso. Porque você aprende tudo lá. Abrir a porta com grampo. Então,
aprende. No YouTube você acha tudo. Fazer instalação elétrica, se tá com problema no computador, no videogame.
Tem um youtuber gringo que faz aqueles desafios de comida, sabe? Aí, sim, tipo... Os vídeos são desafio de comer não sei quantas caixas de Pizza Hut, palitos de mussarela. E os mais novos, estou com diabetes e com problema no rim. E ele tá chorando porque fodeu com a saúde fazendo o desafio.
É, quem faz muito essas paradas é o Lucas Neto, né? O Lucas Neto, ele... Ele tava, acho que recebeu até umas puta críticas que ele deu uma segurada, mas era muito exagero de doce, mano. No entanto que, assim, eu tenho duas filhas e isso influencia pra caralho. Porque elas só querem aquilo que eles comem, né? Exatamente. É balafine e
ou
Nutella.
Quer filmar o desafio, né?
Exatamente.
Balafine, é mano, odeio. Fala.
Ah, eu adoro balafine.
Odeio jujuba. Jujuba é só o açuquinho e joga a bala fora.
Ô, Pedro, sugestões de canal que você consome no YouTube?
Eu consumo muita coisa de stand-up. Eu tenho muita vontade de trabalhar com o YouTube. Eu acho que eu não tenho desenvoltura ainda. Tem que pensar, trabalhar pra não fazer qualquer coisa, né? Mas eu me espelho bem na questão do Quatro Amigos, como começou tudo, assim. Os caras. Acompanhei os caras desde o começo mesmo. O Whindersson também, acompanho muitos anos o Whindersson.
Eu vejo ao vivo, né? Os Quatro Amigos.
Eu vejo quando posso. Duas vezes. Parece que o idiota aqui do meu lado. Quanto você foi?
Eu fui uma par de vez, né?
Todos... Quatro Amigos é o que tem o Thiago Ventura?
Sim,
é.
O Di Lopes, mano, o Afonso.
Eu adoro
Padilha,
o Thiago Ventura.
E o Márcio Donato. Os caras são muito bons.
Então, acho o Thiago Ventura é muito performático. Mas as piadas dele não,
mas sabe
não,
que
não
que é,
são véio? As melhores.
Mas sabe o que, que é? Os caras, eles
que
estudaram.
As crianças
véio.
Vão pro Play Center, não, é o meu favorito.
Mas ele é performático. E assim, ó. Mas que o que acontece? É foda, ele conta história legal, tanto que os melhores vídeos dele é falando de infância, sim, e tal, de sim. Pipa, de Harry Potter,
quebrado,
e o caramba. E ele é performático. Aí ele abaixa, ele faz posição de quebrado e o caralho. Isso é uma coisa, ok, beleza. Não tô falando que ele não é engraçado,
ele é um
gente.
Um bom contador de história.
Eu tô falando
história,
que
né?
Ele
isso.
É performático.
Ele tira a história igual...
O texto dele não é o forte.
É
dele.
Tipo o Di Lopes, ele já tem um. Ele tem um humor ácido e ele já tem uma história que ele vem contando.
Agora
mesmo
o
trazendo...
Afonso Padilha fica parado. Ele fica ele parado.
Tem um mano que o texto sobrenome dele é.
E assim,
é Duncan. Velho. Ele é disso, ele fica parado contando
Zélia,
a história
é?
E você. Não, ele
Zélia
fala que a Zélia Duncan é o pai dele.
Quem não, é pai dele?
Você pega assim o Fábio
Rabin.
Ele
fala que ele fica, todo mundo fica perguntando se eu sou filho, se a Zélia Duncan é minha mãe. Não, na verdade ela é meu pai. E aí ele vai com a...
Bem legal.
E ele faz piada com a família dele. É um cara super magrelinho, de óculos, assim, que você não dá nada pro cara. E ele é muito engraçado. Eu acho
eu
muito
sei
engraçado.
Quem é, puta, e ele tem um humor, assim, muito ácido. E muito deprimente, assim, tá ligado? As piadas dele é muito,
sim,
tipo, trágicas. Puta, ele é foda.
O Nando Viana é também.
Foda. Nando é muito bom.
Nando
eu tava
Viana
ontem
é maconheiraço, assim.
Eu assisti, velho. Puta referência. Mas, assim,
aqui, o Rodrigo, o dele não é sei o quê.
Patrick
é
Maia.
Tem o Diogo Portugal.
Patrick Maia,
Patrick
pra mim,
é muito bom.
Topzera.
Rafael Portugal também é muito bom.
Velho,
que é o carioca. Que é o pessoal do...
Ah, o Rafael Portugal é da hora.
Ah, sim. Não,
o
Rafael Portugal, eu confundi com o Diogo Portugal.
É que ele faz Porta dos Fundos também.
É, isso sim.
Mesmo. Ah, aquele maluco.
Não, o Fábio galera, o Rabin, eu gosto.
Ah, o Rabin é um lixo, né?
Era um espetáculo.
Agora, o canal Porta dos Fundos, o Juliano falou do Porta dos Fundos, né? Baita de um canal top. Demais.
Não.
Eu gosto
Porta
também
dos
do canal
entrou
Pipocando
na minha
Música.
Pauta de matéria na faculdade,
pipocando
mano.
Pipocando Música. Aliás, o Pipocando
deles.
É legal. Desculpa, Thali. Desculpa. É, fala.
Não, que o Porta dos Fundos entrou de matéria na minha... Na faculdade, cara. De tão grande que foi o canal. Da sátira que eles fizeram com as marcas, que as marcas tiveram que... Baixar a guarda, sabe? Porque sim, a piada foi muito maior. Tipo, o caso do Spoleto. O Spoleto pagou eles pra refazer o vídeo daquele do atendente que fica acelerando.
Mudaram, maravilhoso, né? Meu? Os caras mudaram mesmo, assim.
E
até
é,
os
tipo,
cara...
muito
que faziam,
a latinha,
né,
da Coca.
A latinha da Coca-Cola dos nomes foi
é, dos nomes.
Teve o último que saiu aí, o da cocaína. Let it go, porra!
Gosto, e aquele do travesti, que o pai lixo, vai trabalhar de travesti pra ganhar extra, mano.
E aí encontra o amigo do
colega
trabalho.
Da firma para ele.
Não, e os especiais de Natal, sim, são legais pra caramba.
É espetacular.
Não, os caras... porque eles trouxeram um humor que a gente não tinha acesso, porque a TV corta. E aí trouxeram pra internet com esquetes super produzidas e, velho...
Os caras é
monstro, metendo foda,
né,
assim, entendeu?
E os caras é monstro.
Exatamente.
Né?
E
Fábio Porchat,
chutando o balde.
É, porra, admirável. Você vê o contrato,
aliás,
do cara, né, velho?
Humorzaço também, assim. Baita humorista. O stand-up dele é bom também. Agora ninguém supera o Rafinha Bastos. Pra mim ele é um...
Muito legal.
No stand-up ninguém pega.
Mas até
e ele faz o stand-up aqui, ó, brincando aqui, ó.
É, levando não. Ele dá aquela risada de cínico. Sarcástico mesmo, mano.
Ele é muito natural, ele é muito ele, né, velho?
Ele é o Murray Walter.
Ele pega bem aqueles estilos americanos, né? Richard Pryor, até mesmo o Ed Murphy. Tem um outro que eu não sei, o George Carlin também.
Humor
melhorou muito. Se vocês pegarem essas coisas... americana, é bem a linha dele.
O nosso humor, se a gente parar pra pensar, quando o YouTube mudou essa porra, o nosso humor era o quê? Zorra Total e Pra Ser Nossa.
É.
Não que pra Ser Nossa...
Não,
se
na verdade não é YouTube, é internet.
Não, gato, mas o YouTube veio com a Força Total.
Dando por um lembra? Cada um no seu quadrado.
Não,
isso é
sim,
o Kibe, caralho.
Mas foi que os caras começaram a saber
que
usar
é um
a ferramenta.
Que fundadores do Porta do Sul.
Sim, mas aí os caras começaram a saber usar a ferramenta.
Claro.
A
Rafinha tinha a página do Rafinha.
Sim.
Porque eram os caras que já estavam na internet e aí o YouTube facilitou isso.
Hoje você tá deprimido, você quer dar uma risada? Mano, é só você clicar qualquer coisa. Referencial stand-up, porque você vai melhorar o seu dia, você tá ali, ó.
Não, então, mas aí o YouTube abriu o mundo pra você.
Exatamente.
É onde eu queria chegar. O que, que acontece? Você encontra, a gente pode ficar aqui a noite inteira, a gente vai fazer um milhão de programas pra falar sobre o YouTube.
E não vai terminar.
Porque tem tudo, cara. No YouTube tem tudo. Tudo tem. Que você possa imaginar. Desde o mais trash.
Desde fritar um ovo.
Desde aquela mina lá que fala que vai matar o Felipe Neto, que ela é uma maluca. Tá ligado? Não sei se vocês já chegaram a ver essa mina, não sei o que, Crow. A menina é maluca, ela diz que é satanista.
O Felipe Neto fez um vídeo, até que da hora, mano. Sobre os 10 caras, tipo, uma fita dos 10 youtubers da gringa.
Ainda o Felipe Neto era da hora.
Não, ele fez agora esse vídeo aí.
Ah, tá voltando, porque
10 youtubers da gringa que só fizeram merda. Eu tenho uma vida aqui. Que ela é nazista, mano. Que ela canta parabéns pro Hitler.
Tá vendo? Isso é a mágica do YouTube. Você acha tudo.
Não,
e
vocês
estão ligados que o YouTube não é nem considerado portal de vídeo, né? É considerado o mecanismo de busca. Tipo, ele tem mais busca no YouTube do que no Google. Tem a geração nova, antes de jogar no Google, joga no YouTube
primeiro.
Porque
eu faço
muito mais
isso.
Prático.
É o que eu faço.
Que é mais fácil ver o vídeo de alguém falando
do que
sobre o assunto
lendo, né,
do que ficar
lendo.
Exatamente, é muito mais rápido.
Porque leio no metrô.
É, aí você fala isso pra um cara que escreve, eu fico super
não,
feliz.
Não, gato, mas eu ando muito de metrô, então você fica tranquilo.
Não, aí
eu fico super
sem
feliz.
Conta, sem sombra de dúvida.
Começa
mas vocês, a facilitar. Vocês fazem com o YouTube mais ou menos o que a gente fez também, mas o que a nossos pais... faziam com a TV, de deixar o YouTube ligado, mas não olhar pro YouTube.
Sim.
Só o
trabalho assim. Ouvindo música ou podcast.
Eu trabalho assim.
Não música. Mas
às vezes
assim,
um vídeo do Cauê Moura. Eu coloco lá.
Porque você já vai imaginar a cara dele de...
É, mano.
E fala... Não!
Aí, tipo, às vezes eu escuto o vídeo, eu tô trampando, aí depois eu assisto de novo. Entendeu? YouTube é da hora que é isso. Você tem... O bagulho é você clica, tá ali, né, mano?
É.
Nove, mano.
A sua demanda, né? Você escolhe.
E ele também tem uma pirataria.
É o seu tempo.
Mas os caras trabalham bem em cima.
Trabalha o quê?
Ah, os caras são.
Mano, você clica no em alta do YouTube, tem o jogo da Globo, que é proibido, você tá ligado, né?
Mas é os algoritmos.
Tem filme. Mano, você tem filme no YouTube, cara. Tem. Não pode.
Eu assisti filme no YouTube. Tá histeria. Assista.
É, não deveria, né?
Não você pode. Não pode.
Pela eu não tenho legal. Netflix.
Pela apesar que... Por incrível que pareça, muita gente não sabe. Mas o tem filmes no YouTube onde você pode pagar pra assistir. Sim, filme de qualidade, sim. HD. É,
não,
qualidade
aí é um
boa.
Serviço de streaming.
É o serviço da Google, né, na verdade.
É, igual Netflix.
E aí você paga lá o valor, você compra
o
filme
no
YouTube.
Alugar.
Vocês lembram quando o YouTube chegou aqui, que a Cicarelli e a Xuxa queriam processar, que sim. O YouTube não
chegaram
ia
a tirar o vídeo,
funcionar, né? No Brasil?
Sim. Chegaram a tirar o vídeo porque pegaram a Cicarelli transando na praia.
Exato, aí acho que pagaram uma multa, mas a Xuxa também, porque resgataram aqueles vídeos antigos dela. Sim. E do filme, e aí a imagem foi caindo, tipo, imagina, se ela achavam que o YouTube era pouca bosta, né, que ia, não quero que tenha no Brasil, como assim, como cresceu,
né?
Tipo, quem é Cicarelli e quem é Xuxa agora?
Pelo compartilhamento. Vazou, já é que era. Nós precisamos.
Caiu no YouTube, já era.
Compartilha.
Aliás,
gente,
caiu na internet.
Ajude-nos.
É.
Agora veio uma ferramenta mais fácil, o WhatsApp. Aí os caras querem bloquear e não conseguem. Que já tentaram várias vezes, né? Aqui, por sinal.
Não tem porquê. Não tem como.
Cara, eu preciso abrir o YouTube aqui pra falar de canais.
As ferramentas
estão
legais.
De cabeça, eu não vou. Não sei se eu vou conseguir lembrar.
Antes de você falar de canal, você viu as novas ferramentas?
Tem uns caras também que é.
Do YouTube?
É.
Não vi, cara.
Tem uns caras que.
O YouTube passa jogo também, que não vai passar na televisão, ou quem não tem o Premiere também passa jogo.
É, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá fazendo isso. Eles estão colocando, não sei se exatamente no YouTube, mas eles não fecharam contrato com a Globo, que é quem tem o direito
da imagem,
dos campeonatos nacionais, e aí eles estão passando só o jogo pela internet, tá ligado? E aí, assim, ó, canal que eu costumo consumir bastante. O canal Omelete é top demais. E, ó, se você for ver, é um canal que tem uma baita de uma produção e eles têm, sei lá, um pouco mais de 2 milhões de inscritos. Mas é um canal incrível pra falar sobre entretenimento, falar sobre filme. É um pouco mais focado em filme geek, série geek, mas eles falam de todos os estilos. Então, pra mim, é um baita de um canal, assim. Eu sigo também o Cauê há bastante tempo. É um canal que eu costumo ver todos os vídeos, tá ligado?
Puta, você viu o cabelo também, do Felipe Neto, como é que tá agora?
Ah, tá arco-íris, né?
É, tá muito louco, mano.
E assim, pra vocês
tá
terem uma ideia.
O moleque é louco mesmo.
Pra eu não me alongar.
Impactante mesmo, né, mano?
Pra eu não me alongar, eu devo ter aí uns 200 canais, assim, que eu sou inscrito e costumo, acho que assistir quase todos eles.
Fazer igual do Felipe Neto.
O Felipe Neto é o que o meu irmão queria ser.
Não, jamais, né, velho?
O quê? Esse impactante, tá ligado?
Nada
e com dinheiro.
Moleque, mas não
eu acho o Felipe Neto meio forçadão. Eu gostava, mas acho meio tipo, sabe, vou treinar no espelho pra pegar. Não é autêntico. Eu acho que o PC Siqueira é autêntico.
É, ele,
ele
ator,
não força
não,
de ser
Felipe
chato,
Neto.
Reclamão. O Felipe Neto
você acha
força.
Que o PC é autêntico?
Não, os primeiros eu acho.
Ah, não,
agora,
se for falar de primeiro e primeiro, os dois eram autênticos no
você
começo.
Você pega os primeiros vídeos, ele fala que quem fuma é idiota, que maconha, não sei o quê. Aí agora ele é um hipster maconheirinho
então,
que antes ele falava, eu não vou operar,
politicamente
porque
correto.
As pessoas que têm que... As pessoas não têm que se incomodar comigo, eu sou bem... Eu me sinto bem vesgo, aí eu vou operar, eu vou ser bem. Então, ele mudou bastante... Por conta da visibilidade, né?
Exatamente.
Mas eu acho ele é autêntico, tipo, ele é um retardado mesmo, falando.
Ele se encontrou...
Sou antissocial mesmo.
Ah, né? Não, então, não acho autêntico porque, assim, o cara força um politicamente correto que ele deixa muito bem claro que
mas
ele
é
quer...
Mas é a sobrevivência dele, né?
Então, não, mas ele quer demonstrar
mas
isso...
Pela visibilidade,
não, mas
pega
é
os primeiros.
Não, porque ele não quer falar merda pra não perder inscrito, então ele não é autêntico.
Mas você já parou que
mas
a gente
eu tô
pode
falando
chegar
dos primeiros.
Também?
Então, mas aí eu sou mais...
Um, entre aspas, politicamente
aí
correto.
Eu volto a falar do Rafinha Bastos, que é um cara que, assim, sempre tocou foda-se, sempre fez o que quis, e assim,
mas
mesmo
assim,
mesmo.
Ele é polido, ele é um
não
cara...
É, não.
Ah,
não,
não,
é não.
Eu vejo.
Não é não,
cada
sabe
vez
por quê?
Estourando
não,
mais,
eu
né?
Acho que ele é muito bom.
Vamos
é
entrar,
isso, muito
vamos
pelo
entrar,
contrário,
então.
Ele sabe impor as
vamos
coisas.
Vamos entrar nas polêmicas do YouTube, então. Quando saiu as polêmicas, eu ainda
melhor.
Achei estranho, eu
ele
achei
é
estranho não ter achado nenhum Twitter dele, e depois ele ainda fez um... Aliás, ele foi uma das poucas pessoas que fez vídeo defendendo, tanto defendendo... É, falando pra galera dar uma, né, se ligar um pouco, dar uma segurada, né? Falando do Cossiello e depois do Jacaré Banguela. Então,
é, foi super legal.
E aí ele
é que o Rafinha é jornalista, né? Ele se posiciona.
Ele tem uma força, né? É isso que eu
ele
falo.
Ele fala assim, o que ele tem que...
E quem segue o Rafinha, segue o Rafinha por causa disso. A partir do momento, quando ele mudar isso, ele vai perder.
Mas eu acho que
Felipe
mesmo
Neto,
assim, ele sabe.
O PC Siqueira são caras que abrem a câmera. O Rafinha é uma postura diferente.
O Globo jamais.
Ele tá,
né,
cagando.
Eu acho que o Rafinha não consegue. Não, eu acho que o Rafinha não consegue. Ele não consegue fazer de outro jeito. Se não for isso, eu acho que o cara não, ele não consegue sentar na frente da câmera e falar...
Não o limite.
Ai, olha, gente...
A gente
porque
vai saber que não é ele.
É uma mulher... Olha, é uma mulher trans, tá, gente? É uma mulher trans. Não é um homem que é um transexual. Não, é uma mulher... Sabe?
Pule mais as palavras.
É, ele não fica estudando dicionário politicamente
um
correto
dele.
Pra
é
falar,
tipo...
tá ligado?
Tipo o Ratinho, tipo da Atena, só que novo.
Não,
ele
acho,
fala daquele
não,
jeito
não,
dele.
Não,
não tô
não
falando
acho.
Que é a mesma linguagem.
Não acho.
Tô
não
falando
acho.
Que é o jeitão, sabe? É o jeito dele pro público. Ele
mas
fala.
Não,
ele
eu,
ele
não.
tá cagando.
Não, mas aí eu acho que... depreciativo você falar que ele é um ratinho da Atena, mano.
Aí, entenda a minha comparação.
Mas deixa eu falar uma parada. Você sabia?
Tô falando que ele é popular igual. Tô falando do jargão, do jeito de falar.
Assistindo um Ilhas de Barbados, ele se incomoda. Por não ter ainda, tipo, um acesso dentro da Globo. É tipo, é uma barreira. Ele fala assim, tipo, que é porra pra ele ainda.
É, eu vi esse vídeo.
É legal, é, tipo,
ele
a posição
gosta de ter
dele.
Uma porta fechada.
Porém,
e tal.
Foda-se, eu vou continuar sendo quem eu sou.
É, mas
e
aí,
se os caras
então,
quiserem,
mas
eu tô
é
aqui.
Isso que eu falo.
Tipo...
Só que a Globo sempre se mostrou, apesar de que algumas pessoas falam o contrário, ela sempre se mostrou uma pessoa, uma emissora, uma empresa... que dá espaço pra todo mundo.
Sim.
Tanto de direita quanto de esquerda.
Sim.
Não vamos entrar em política, mas só citando. Esquerdista, tudo é globo lixo. O próprio funcionário lá dentro fala mal da Globo. E assim, a Globo sustenta os caras lá. Por quê? Porque pro trabalho que ele exerce dentro da Globo, ele serve e é talentoso e mantém lá. Certo? A Globo entende assim. As posições particulares dele,
é individual,
política,
né?
Individual, a Globo não quer saber. Acho que o Rafinha é a mesma coisa. Mas por que eu sou tolerante com o esquerdinha que come placenta, mas eu não posso ser tolerante com o... É, vamos colocar o Rafinha, então, de direita, que fez uma piada um dia que causou toda a merda.
Mal-estar.
Aí, assim, é, então... O Fábio Assunção vive bebendo, drogado
chapado.
E o caralho. Aí se filiou ao PT. Tudo bem, não foi demitido.
Não
manda embora. Aí não manda embora.
Ator...
Mas aí o Rafinha, que é um cara que...
No Faustão.
É... Como chama, você entendeu? Cara? Não
que ele fez um puta merchan do PT, caralho.
Foi o Lobão.
Não, tem
não o Lobão também. Não fala.
Não, o Lobão fez.
Bem do PT.
Caralho.
O Lobão até esquivou das perguntas.
É que é o cara hoje da novela lá, o que é o... Ele também meteu uma...
Ah, o Abreu lá.
É.
José de Abreu. Cuspiu na cara da mina.
É...
Pô, o cara cuspiu na cara de uma mulher num restaurante.
Você
entendeu? E aí tudo bem. Então, assim, é isso que eu acho.
Eu
que às vezes não pega.
Você quer um abraço?
Dá uma boa.
Não, agora, mais tarde. Daqui a pouco.
Então, assim,
mas
eu
entendo,
acho que é um
dos poucos
caras autênticos que fala mesmo. E eu acho que ele teria muito a ganhar. Se ele começasse com essa papagaiada, ele ia ganhar muito mais. Porque talento ele tem, tá ligado?
No caso do impeachment, o Rafinha falou sobre ele se posicionou, disse que o pai dele trabalhava com a Dilma e tal. Ele
foi.
Disse que quando ela ligava pra casa dele, ele falava, quero falar com seu pai, nunca foi... É, de conversinha, de nada, que ele se posicionou e ninguém chamou ele de esquerdinha,
não,
ninguém chamou ele de direita, nada,
exato.
Ele só se posicionou,
é tipo
ele falou que era contra,
é
e ele falou por quê? Ele falou porque aconteceu assim, ela não é de fazer conchavo, meu pai falou isso e eu sei porque eu convivi.
Eu ouvi isso.
Não é, não é um cara que
é um cara que tem credibilidade.
Fã.
É um cara que tem credibilidade.
Exatamente.
Porque você sabe que ele não tá puxando sardinha. Ele tá falando aquilo.
A real, né,
que
mano?
Não é porque ele é amiguinho de fulano e que ele que tá defendendo. Não, ele tá falando porque ele acha aquilo mesmo, entendeu?
É real, ele tá jogando limpo e a ideia do cara, mano. Ele é muito autêntico, é legal o jeito que ele escreve.
Eu não sou fã, mas tem pontos dele que eu gosto. Um estilo de humor quando eu conheci no CQC e depois na Liga, que muda completamente. Tipo, os comentários irônicos.
Não era humor, era.
Deixa
uma
eu
coisa
terminar
mais
de falar.
Séria. Opa, desculpa aí. Yeah.
Quando eu conheci ele no CQC e vi na Liga como ele muda. No CQC ele tem os comentários sarcásticos, as piadinhas, e na Liga ele ia conversar com as minas que faziam estética, ia do ponto de prostituição na Cracolândia e no ponto de luxo de Moema. E é um cara inteligente. Assim, dos dois pontos, tanto pro humor, tanto quanto pro jornalismo. Por isso que eu acho que ele é um jornalista que se posiciona. Diferentemente de PC Siqueira, o Whindersson, Felipe Neto, que só abrem a câmera pro YouTube pra conseguir pra falar groselha. Ele fala groselhas pontuais.
E assim, o PC. O PC até se posiciona, mas você não sente que é aquela
coração,
é muito aquele negocinho de...
Muito frufru ele tá ultimamente, né, mano?
E o Cauê tá virando a mesma coisa. Eu gosto do Cauê, uma coisa é o canal dele, eu consigo fazer essa divisão. O canal dele, que eu acho legal, ele faz lá a paradinha, eu gosto do que ele faz. Outra coisa é a opinião...
paralela
dele, entendeu? Sobre assuntos que,
eu
não concordo.
Também.
Então aí eu tava falando inclusive das polêmicas, que eu acho que o cara que se posicionou foi o Rafinha Bastos, um dos caras, e inclusive ele fez um vídeo zoando que ele foi lá, ele foi procurar o Twitter dele e ele ficou desapontado porque ele não achou nada. Foi incrível, né? E eu fiquei surpreendido, eu falei, mano, quando começou a rolar essas paradas no YouTube, eu falei, mano,
lá vem.
Não acredito, não acharam nada do Rafinha, porque ia ser o primeiro, né, velho? Você acha? Porra, mano, como assim não acharam nada? Rafinha fez piada com Deus e o mundo, cara, não acharam? O Gentili, velho. O Gentili é um cara que tem um puta texto. Nossa, no stand-up, mano. Também, é uma pena a gente ter perdido ele pro stand-up, que ele fala que hoje ele não tem mais tempo e tal.
Sim.
Que o programa consome muito tempo e que ele não tem tempo de escrever. Mas é um cara que stand-up,
genial, né?
Procura no YouTube, né? Os stand-up do Gentili. É um bagulho monstro demais.
Não, e ele é muito inteligente. Muito inteligente.
Tanto gosto que cara, os dois montaram lá o Comedians.
Sim.
E, cara, são dois caras de stand-up muito foda. E foi os pioneiros, né?
Sim, os veteranaço, né, velho?
Só que parece que hoje eles estão tretados, né?
É. Obrigado, deram uma brigadinha.
Ai, caralho.
Tá. Nossa, legal, aí depois sou eu que sou desastrado.
Agora, vocês acham mesmo que os caras os youtubers, eles têm essa importância que as pessoas colocam neles? Eles são todos esses influenciadores mesmo, assim?
Uhum. Com toda certeza, bicho.
Sem dúvida. Você
acha que eles têm?
Principalmente
esse poder?
Pra minhas filhas, tem total,
muito
velho.
Muito fácil. Sim. O acesso do YouTube. Meu filho, cara.
Tem
o YouTube.
Tem opinião própria de musical, velho.
No tablet.
O que ele tava ouvindo quando você chegou? Você acha que fui eu que coloquei?
Não, ele tá nessa onda.
Aí
daqui
é
a pouco,
tá,
antes era Projota, agora ele gosta de Wesley Safadão. Depois ele vai gostar de outra coisa e vai ver
que aí você vai ver.
Ele tem um problema de repetição.
Não é criança, boca. Caralho. Mas assim, criança é como. Você pega os top 10, é sempre o que as crianças estão ouvindo.
É,
véio.
Uma coisa que eu não consumo no YouTube é o em alta.
Então,
eu nem clico no Inhalta.
Eu não sei o que acontece, mas minhas filhas...
Antes era o da Metucocita.
É muito difícil eu entrar na aba na Inhalta.
O Gamper
também. Vamos finalizar essa porra aqui.
Deixa eu ver. Vamos,
indicando um canal cada um.
Mas enfim, procura o canal do
vai,
do Kibiloco. Tô indicando.
Kibiloco, é isso aí.
Vou começar de novo.
Vai lá.
Inclusive a gente tava falando do Kibiloco.
Vai, indica mesmo, hein?
Kibiloco tá com um canal... É, News alguma coisa, enfim, The News, que é só sobre notícias, mas também comentários. E é um baita canal de qualidade, então acho que assim, o jornal também pode ir pra internet tranquilamente, cara.
Exatamente, eu indico o canal do Quatro Amigos quando chegar no Fila de Piadas número 100, que já se lançou 98.
Eu achei que você ia indicar o Globoplay.
Não, eu quero que você fique com o Globoplay. Vai sair o especial deles, vai... O show completo da hora.
Especial,
então,
especial
do Quatro Amigos.
Vai ser, serão cinco
no 100,
amigos.
Fila de Piada 100, no caso, eles vão lançar esse especial.
Mas vai ter quatro amigos?
Somente quatro amigos.
Pô, então não é quatro especial, velho.
É sim.
Ah, não.
Pra quatro é.
Não, especial não.
Com quatro, de quatro dá pra fazer bastante coisa. Juliano, indica algum canal?
Ah, eu... Ó, tem um canal legal. Você fala, Juliano, indique algo que você possa fazer de quatro.
Tem um canal que é o Pânico Retrô. Que esses caras, eles muito pegam, bom. Tipo, eles cortam as melhores partes dos programas do rádio, do Pânico. E upa na internet, sem custo nenhum. É muito
Mesmo. Mas o... Do Pânico na rádio?
É.
É, mas o próprio... O não, próprio mas... Pânico, a Band tem um
sim,
canal,
mas eles pegam, tipo,
não, mas
umas,
é uma, mas é, é, um, é um cara, um ouvinte aí que pega... Além da, do que o Pânico, o próprio Pânico faz, eles fazem também. Aí eles pegam, tipo, vai, pega, vai, Fábio Rabin, aí faz vários takes, só o do Rabin fazendo mitagens.
Vocês estão falando de jornalismo, cara? No YouTube você consegue assistir o Morning Show, que é um baita programa. É um baita programa de jornalismo legal, assim, dar notícias de forma mais levinha,
ah, Jovem
mais
Pan,
tranquila.
É tudo...
YouTube é tudo.
Jovem Pan é top. Tali! Indicações.
Meteoro Brasil, para quem gosta de mensagens subliminares em desenhos, filmes, séries, clipes de música, é um canal muito bacana. E a Denilson Pizzaiolo, melhor para você fazer pizza e chamar os seus amiguinhos para comer.
Eu jurava que a Thalia ia falar, é, Caldeirão do Hulk e... É,
esquenta que vai começar a sétima temporada agora em dezembro.
Oh, tem um canal aqui também, Churrasqueada.
Churrasqueada,
esse apresentador
demais,
é o melhor,
é top demais, velho. Às vezes você nem vai cozinhar a parada, você nem vai fazer, você nem
mas
gosta.
Mas
por
ele,
exemplo,
ele é um youtuber
porco,
foda.
Mas, mano, o apresentador vale a pena, velho.
É isso
demais.
Mesmo.
A risadinha dele... É demais, Churrasqueada, indico. Indico top isso. É. Gente,
beijo.
Então é isso aí. Fim do Coletivo Insano
beijinho,
hoje.
Beijinho, pau,
foi muito bom,
beijinho,
gostei. Beijinho, pau, pau, pau. Belo assunto, rendeu bastante, dá pra falar mais.
Dinho Picadinho esteve presente.
Dinho Picadinho.
Lord Van Serran esteve presente, dando sempre um bom. Eu gostei do final que ele falou, pra nos motivar, muito legal.
Legal, né?
Show de bola, legal mesmo.
Cara, tô vendo aqui, eu tô com fome.
Quem chegou até aqui, do caralho, obrigado pela paciência, pela sua audiência. E é isso aí, mano. Estamos junto, misturado. E aí, tchau, Juliana.
E nós não vamos pra televisão, nunca.
Tchau. Será?
Pro YouTube, talvez.
Sérgio Grosso vai chamar.
Dali, comentários finais, quer mandar beijos, abraços?
Quero mandar um beijo pra Sol.
Aí, é, Solzinha foi embora, caga fedida, hein? Puta
tá
que pariu.
Mas ela é bonitinha, a gente suporta.
É isso aí.
Beijo.
Esse foi o Coletivo Insano. Um grande abraço a todos vocês. Beijo na boca.
E até segunda.
Até segunda.